Estamos de volta no Estúdio 930 Especial com Elian Voidello. Elian, é o seguinte, você fez 30 anos hoje, né? Esse programa está sendo gravado dia 13 de dezembro
de 2019. Mas eu tô.
E ao final de um ano bastante, né, difícil, mas também um ano de bastante realização, que você está terminando um disco agora. Uhum. Onde você começou? Quais são as suas origens? Porque todo mundo tem suas turmas, né, no rock. Eu especialmente não lembro de você nas minhas andanças roqueiras.
É
assim, né?
Ele era um menino, já.
É,
gosta.
Exato. Então, daí assim, eu queria saber.
Na verdade, já tava tomando picão, não, já tô nessa, assim.
Então, explica pra gente qual é a tua turma, de onde você veio aí, no rock paranaense, na música, né? De uma forma geral.
Pois é, na música, na verdade, cara, eu sou um compositor caipira, cara. Eu tô brincando de ser roqueiro, as pessoas acreditam que eu sou roqueiro. Eu comecei tocando viola e depois que eu fui entrar dentro das outras vertentes. Na verdade, eu tive umas bandas de rock no começo, que todo mundo brigava com todo mundo, que arranjava uma vocalista pra cantar, e todo mundo queria ficar com a vocalista, e daí acabava a banda. Daí, eram essas coisas, assim. Depois disso, eu virei músico de noite, muito jovem, 16 anos de idade, eu já toquei de tudo. Estava tocando de tudo, já tocava desde baile, bailão polaco até, sei lá, festa rave.
Belíssima escola, né, essa.
É, e daí era baixista, né, e do baixo, daí eu sempre gostei dos teclados, mas nunca parei para me dedicar. Enfim, daí comecei a participar mais da cena autoral da cidade, quando eu conheci o Mauro Barbosa.
E é uma referência.
Já conheci já algumas pessoas da velha guarda da MPB. Pegar lá Ronald Magalhães, essa turma ali, né? Uma vez, inclusive, tem uma história: juntou Ronald Magalhães, Mauro Barbosa, eu e Cláudio Fajardo na mesma casa. A gente falou: vamos compor uma música?
Nossa, até o Fajardo.
Vamos! Aí todo mundo sentou em torno e o Fajardo queria que falasse da experiência dele sendo preso na época do regime militar.
Já fiz música com o Fajardo, na verdade ele nunca faz a música, ele sempre vem com o tema.
E daí ele falava assim, ele gritava, pai, no meio da música, ninguém. E daí o Ronald foi ficando puto, todo mundo brigou com todo mundo, ninguém fez a música.
Mas então dá pra dizer que a tua turma no ambiente autoral. Não, sim, veio da MPB, é uma turma também, né?
Sim.
E o ambiente cover da noite, de MPB, assim. Uhum. E depois o autoral, você se encontra com esse pessoal, com Mauro Barbosa, essa turma mais ou menos.
Sim, o primeiro pessoal é esse.
É, e assim, qual que eram as casas que você frequentava, assim, à noite?
Cara, como... aqui em Curitiba, tipo, eu comecei... peguei o fim do Era Só o Que Faltava.
Ah, legal.
O Dom Max, o próprio Bar do Tatara, todas essas coisas.
Da geração bem recente mesmo, né? Foi da idade.
E daí, né? Você começou a mostrar as suas músicas?
Eu comecei, na verdade, a mostrar minhas músicas. Vocês querem ano ou querem a minha idade?
Seria a referência.
Eu comecei a mostrar as minhas músicas com 15 anos de idade. Justamente, tipo, as brigas das bandas, as primeiras bandas que eu tive, foi justamente essa.
Você chegava com o autoral e a galera...
Que não, a gente quer tocar, né? Ainda mais que tudo. YouTube, né?
A fim de fazer autoral.
Não, assim. eu sempre escrevi muito. E hoje tem uma coisa bizarra, porque eu só consigo tocar minhas músicas. Então eu tô precisando fazer um repertório de cover, assim, colocar no show, essas coisas assim, alguma coisa pessoal. Mas eu só sei tocar minhas músicas. E aquilo que eu gosto, né? Eu não consigo tocar o que eu não gosto, né? Tipo, porque a turma vai curtir e tal. Não, eu tô me lixando porque se a turma vai gostar. O importante é que eu curta. E daí eu fui... conheci todo o pessoal do Otávio Camargo, toda essa turma, que me levou junto com alguns outros artistas da MPB, muita gente, tipo... Daí comecei a trabalhar com... Enfim, fui trabalhei com o Zé Cabaleiro, cheguei a conhecer, na época, Oswaldo Montenegro, trabalhei com o Valtel, trabalhei com um monte de gente, assim. E daí, inclusive, tipo, muitas vezes eu tava, assim, precisando de dinheiro no perrengue, tava na novela tocando algumas músicas que eu tinha feito arranjo, escrito arranjo, ou tinha participado da composição, enfim. Umas histórias malucas, assim. E eu resolvi abandonar tudo ali quando eu tava com uns 22, 23 anos e viver de jornalismo. Né, que foi uma cagada.
Você estudou?
Vida. Estudei jornalismo, sou jornalista formado. E é um professor. Eu falei que turista é o pior tipo de gente. Não, jornalista é o pior tipo de gente. E daí fui tentar trabalhar, meio que enlouquecida, e voltei, tipo, engatinhando de volta, recomeçando do zero novamente.
Esse trabalho das trilhas sonoras. Ele é da trilhas sonoras de propaganda que você fez, que acabou virando um disco instrumental.
Assim, eu morava em Florianópolis, eu estava sem trabalho em Florianópolis. Essa história da música tocando na novela é dessa época. E daí eu passava o dia inteiro procurando trabalho, enfim. E daí eu achei uma produtora, eu voltei muito empolgado para casa, e daí a produtora não me chamava para trabalhar. Então o que eu fiz? Eu vou começar a ir nessa produtora como se eu trabalhasse na produtora. Então o que eu fazia? Eu acordava todo dia e ia para a produtora trabalhar, mesmo que eu não estivesse trabalhando na produtora. Então daí começou a sobrar horas de estúdio, começou a sobrar isso e aquilo. E eles fecharam um trabalho, né, com um grupo educacional lá de Santa Catarina na época, e estavam gravando o pessoal para fazer... fazer as trilhas desse negócio. Então, com as sobras do estúdio, eu fiz o Noiva Onda. Com as sobras do estúdio...
O nome desse trabalho é Noiva Onda.
Noiva Onda. Eu fiz, na época, daí teve participação do Daniel Dávila, do Vinícius Manhães, e daí eu fiz todo o restante, né? Então, a gente gravou em 3 violões e a gente mesclou... A ideia central desse trabalho foi mesclar flamenco com música eletrônica. E a gente meio que fez isso, assim, né? Foi uma loucura. E daí acabou sendo usado alguns comerciais lá em Florianópolis, né? E o legal é que daí o disco ganhou uma outra proporção entre os malucão, né? Principalmente, não sei como que... Ele chegou nessa revista de cultura canábica, que eu sei lá como que é o nome.
Ele foi eleito um dos melhores discos para se ouvir
chapado. Terceiro melhor disco para se ouvir chapado nacional de 2015.
Que legal.
É um bom prêmio, né?
Legal. Isso é uma
prêmio.
História curiosa.
Eu ganhei o prêmio de terceira pessoa mais polêmica de Curitiba, só atrás do Requião e do Manuel Neto.
Eu acho que ele O Requião e do Manuel Neto.
Eu tô bem cotado. Porque para atingir esses dois, precisa comer muito feijão.
Chegar no nível... Você nunca pensou em fazer um show desse disco aí? Porque é uma coisa legal.
É, assim, seria uma coisa legal, mas o problema é que eu não saberia tocar as músicas mais. Porque as músicas a gente compôs todas dentro do aquário já, entendeu? Sim. Já fizemos assim, tipo, pá. Né? É uma outra pira.
Diferente da Terra do Quase.
Sim.
Que você tá gestando há um bom tempo.
Uhum.
Conta esse caminho para chegar até a materialização desse trabalho lindo, Elian.
Ah, então, na verdade a ideia do Quase veio quando eu morava em Buenos Aires, daí eu tava andando pelas ruas da Boca e me veio assim que aqueles becos feios e sujos que tem em algumas regiões perto, atrás daquele chiqueirão que é a Bomboneira, não era um mais desafio para mim, que tipo... E o argentino, ele tinha uma coisa muito... Eu comecei a reparar que ele tinha uma coisa muito parecida com o curitibano, que era a necessidade de toda manhã reconstruir aquilo que eles mesmos destruíram na noite passada. Então, aquela coisa de chorar o passado, e que foi um tempo melhor, e que merda de lugar.
Tem nostalgia, mas tem melancolia também.
E essa melancolia, e que não cessa e tudo mais... Foi quando surgiu a ideia do Quase, que eu pensei, pô, começaram aqueles idiotas a falar de República de Curitiba, sei lá. Falei, pô, mas é quase outro país, a gente quase é branco, a gente quase é preto, a gente quase é afro, a gente quase é europeu, a gente quase faz frio, a gente quase é feliz.
Quase neva,
a gente quase faz
quase
sucesso.
Quase era campeão, agora é campeão mesmo, mas agora é quase campeão.
A gente foi quase campeão em 2004, 10, né?
Boa, gostei disso.
Sim. E daí a gente. E daí eu vi que não era uma coisa que tipo, era pertinente apenas a Curitiba. No começo eu achava que era uma coisa pertinente a Curitiba, porque eu usei, na verdade, o Manifesto da Terra do Quase para falar mal de uma galera chauvinista que tem nessa cidade, porca mesmo, que faz os músicos cadáver, porque sabe o que significa em latim cadáver? Carne dada aos vermes. Ou seja, os vermes são esses caras aí que ficam mamando e acabam...
Eu gosto da coisa do defunto, né? É algo ou alguém que está fora de função. Defunto,
defunto, né?
Também. Gente, é o seguinte, essa relação toda do Elian com a filosofia...
Com Curitiba,
nós vamos ver agora, ouvindo Gilda.
Thank you. Vamos ouvir agora, escolhida a dedo, Revolução da Terra do Quase, de Elian Voidella.
Major Bovary, Dr. Casper, has often expressed his desire to normalize relations between Cuba and the United States. Do you desire such a normalization of relations?
Sobre la base de los principios de la absoluta igualdad, parece ideal una normalización de relaciones.
Você bem sabe o porquê. Foi porque não percebi. Teu olho tanto bene deu pra ti. O clichê de uma canção. Papel, vida desenha hoje lá do céu. O eu de uma mulher que ninguém sabe como é, baixo das bestas ou arrigo Barnabé. Esta cidade é fria, quando o sol dividir e a luz despencar, eu vou virar teu mundo de pernas.
Voltaremos no próximo bloco, onde falaremos de Deleuze e a televisão.